dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 15 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Peduti Advogados, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar o episódio comentando que o canal do Loop Infinito no YouTube tá de volta. Voltou ao ar ontem de manhã, o YouTube conseguiu resolver o problema logo de manhã, e o canal tava de volta ao ar, justamente a tempo aí da live do evento da Apple, que eu vou comentar por aqui daqui a pouquinho, né? Você conseguiu acompanhar direto lá, tanto pelo YouTube, lá no canal do Loop Infinito, quanto também com os nossos amigos do Escolha Segura, e caso você queira ver como é que foi essa live, tem link aqui na descrição. Bom, a primeira notícia aqui do episódio de hoje é sobre a Amazon, que pela primeira vez em quase 6 anos atualizou a interface lá do sistema operacional do Kindle. Com esse update, a interface ficou um pouquinho mais simples, com o menu na parte de baixo lá que aparecia para deixar a coisa toda mais organizada, e são quase todos os Kindles, né, lançados a partir de 2015 que conseguiram receber esse update. E enquanto isso, no mundo dos jogos, parece que a Nvidia vazou uma lista gigantesca de games que vão chegar lá, que não foram nem anunciados ainda, mas que vão chegar lá possivelmente no serviço GeForce Now, ou até um God of War, né, que não é exclusivo por enquanto até agora do PlayStation. O que aconteceu foi que o desenvolvedor conseguiu acessar o banco de dados do GeForce Now e conseguiu essa lista enorme, né, que inclui lá esse God of War para PC, mas a Nvidia falou que não é bem assim, que os títulos são especulativos, né, que eles usam só para testes internos. Ainda assim, muita gente tá achando que isso é só uma desculpa da Nvidia e pode ser que pintem breve novidades aí, bem grandes, né, do sistema aí todo do GeForce Now, e caso você queira ver essa lista que ele encontrou, né, e vazou também, claro, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Nubank, que finalmente começou a liberar um recurso de débito automático nas contas. Junto do Apple Pay, será provavelmente um dos pedidos mais recorrentes do pessoal, né? Porque débito automático é uma coisa meio básica mesmo de ter em conta bancária, e aí pintou uma área nova, né, que você consegue cadastrar lá as contas que são recorrentes. E ainda sobre as coisas do Brasil, tá cada vez mais improvável aquela mudança de lei entrar em vigor no Marco Civil da Internet. Já tem umas duas semanas que comentei por aqui que o governo reduziu a autonomia das redes sociais para moderar os conteúdos, né, que são postados lá nas próprias plataformas. Isso, claro, gerou uma reação bem grande, uma rejeição, na verdade, bem grande da parte das redes sociais, especialistas também e outras partes envolvidas, né, legisladores, por exemplo. Dia desses eu comentei por aqui que diversos partidos tinham entrado com pedidos já no STF para suspender essa medida provisória, e agora tanto o Procurador-Geral da República quanto a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, também engrossou essa lista, né, de pedidos aí, que são 8, na verdade, a partir de agora. Essas 8 ações devem ser julgadas em breve. A expectativa do pessoal é que elas revertam sim essa decisão aí do governo, exemplo do que aconteceu já em outros países aí, em situações parecidas. E por último aqui sobre o Brasil, a Motorola lançou o telefone Moto E20. Ele é um aparelho básico com tela de 6 polegadas e meia e câmera principal de 13 megapixels na parte de trás. E ele conta ainda com 2 GB de RAM, 32 GB de espaço, processador octa-core e bateria de 4.000 mAh. Ele chegou aqui no Brasil com preço sugerido de R$1.000. E caso você queira saber mais sobre o Moto E20, tem link aqui na descrição. Agora, já que eu tô falando sobre o mundo Android, deixa eu comentar que parece que vazou já a data de lançamento aí do Android 12. O pessoal do site WA Beta Info são os documentos lá do Google, que falam que é em 4 de outubro que vai pintar essa versão final, né, versão oficial do Android 12, e perguntado sobre isso, o Google ficou quieto, né, preferindo se manifestar. Agora, ainda aqui sobre as coisas do Google, ele foi multado no equivalente a US$177 milhões na Coreia do Sul, por ter limitado o uso livre do Android e ter obrigado os fabricantes, na verdade, a não conseguirem mexer no sistema. O país decidiu que o Google abusou do poder que ele tem para impedir a Samsung, por exemplo, né, outros fabricantes também, de modificarem o sistema, até com documento lá de compromisso que eles tiveram que assinar. Eles foram proibidos aí também, né, além de pagar a multa, estão proibidos aí de voltar a fazer os fabricantes assinarem esse termo. E enquanto isso, no Twitter, ele voltou mais uma vez a aceitar pedidos de verificação de contas na plataforma. Essa última pausa aconteceu há 1 mês e meio, mais ou menos, quando os bots, mais uma vez, né, foram verificados lá, burlando o sistema que eles tinham colocado em prática. Eles passaram esse tempo, né, modificando o sistema, especialmente a parte automática, para evitar que isso volte a acontecer. E ainda sobre plataformas sociais, a Zoom anunciou que faz videochamada, né, a Zoom anunciou que vai começar a oferecer até o final do ano que vem tradução automática para mais de 10 idiomas. Ela já oferecia um serviço de transcrição automática para as chamadas, que é uma coisa que só funciona em inglês, mas ela comentou, né, que a transcrição vai começar a acontecer para mais de 30 idiomas, e são 12, na verdade, que vão receber o sistema de tradução automática, né, simultânea também lá, para quem paga o serviço até o final do ano que vem. Bom, e agora eu vou falar sobre a Xiaomi, que anunciou um conceito ontem dos Xiaomi Smart Glasses. Esses óculos têm uma tela transparente e uma das lentes. E essa tela mostra coisas tipo notificação, informação de navegação, por exemplo, também. É até a tradução simultânea lá, com que a câmera capta na frente do usuário, né? Pra mostrar lá no olho dele. O texto traduzido, mas não tem previsão de lançamento, por enquanto, dos óculos. A Xiaomi, por enquanto, mostrou só um vídeo conceitual aí dos Xiaomi Smart Glasses. E caso você queira assistir a esse vídeo, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre os anúncios do evento da Apple de ontem, mas antes disso eu quero agradecer aqui o patrocínio da Pedotti Advogados, que quer saber se a sua empresa já fez o que tem que fazer, então as adaptações de documentos jurídicos, processo também, políticas para estar de acordo aí com a LGPD, que as multas estão valendo agora, sanções também estão valendo desde agosto aqui no Brasil. A Pedotti Advogados trabalha desde 77 com propriedade intelectual, o que inclui, por exemplo, registro de marcas e patentes, proteção de dados e privacidade, e ela oferece um serviço de assessoria jurídica para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, e para atuar também como DPO, que é Data Protection Officer da sua empresa. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que nessa semana mesmo, comentei sobre mais um vazamento que aconteceu no Brasil, que vai esbarrar já nas sanções aí da LGPD, então você não pode mais perder tempo, né, para se adequar se a sua empresa não tiver feito isso ainda. No site da Pedotti Advogados, que é pedotti.com.br, você encontra mais informações como eles podem te ajudar a se adequar à LGPD, então acessa lá, pedotti.com.br, pedutti.com.br. Aí você entra em contato com eles, comenta que escutou aqui o patrocínio no loop matinal e dá o primeiro passo para se adequar à LGPD com quem sabe o que está fazendo. Então, mais uma vez, acessa lá, pedutti.com.br. Muito obrigado a Pedutti Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do loop matinal. Bom, vamos lá, né? Ontem a Apple fez o evento dela para anunciar os novos iPhones, geração também nova do Apple Watch, mas ela surpreendeu, né? Rumores diziam por aí que ia pintar iPad só no evento que vem, mas pintou nesse já, o iPad normal, também o novo iPad mini. Ela atualizou que eu falo que é o iPad nada, que é o iPad normal, né? Que chegou agora na nona geração e manteve o aspecto dele. O design é o mesmo, né? Para manter até a compatibilidade com acessórios que o pessoal já tem. Ele ganhou um processador A13 Bionic, tem câmera frontal agora de 12 megapixels ultra-wide, com suporte até aquele palco central, né? Que pintou recentemente no iPad Pro. E aí, sobre o lançamento, é o seguinte, ele vai ser lançado lá fora na semana que vem, custando $330 pro modelo mais básico, que tá o dobro agora da capacidade, né? E parte agora com 64 megapixels. Já aqui no Brasil, o preço dele vai começar em R$4.000, mas não tem previsão, né, de lançamento de nada, na verdade, como eu vou falar daqui pra frente. Já em relação ao iPad mini, o que aconteceu? A Apple resolveu mudar completamente o produto, e esse sim ganhou esse aspecto mais moderno, né? Tem, por exemplo, as laterais que são retas, e o touch ID no botão de ligar, não mais na frente da tela, lá com o botão redondo. Com isso, a tela dele agora tem 8,3 polegadas, né? Ele manteve o tamanho, mas aumentou o tamanho da tela. Ele ganhou também a câmera frontal de 12 megapixels ultra-wide, essa também, né? Compatibilidade com aquele recurso de palco central. Ele tem conectividade 5G, tem um processador A15 Bionic, que pintou nos iPhones novos também, e vai ser lançado lá fora, custando a partir de $500, e é R$6.200 que ele vai custar, né? Quando foi lançado aqui a partir disso no Brasil. Agora, sobre o que o pessoal esperava já, né? Que ela ia anunciar nesse evento. Ela anunciou a Apple Watch Série 7, mas contrário aos rumores, né? Ela manteve esse aspecto dele com as bordas mais curvas e não retas, aí como vê pintado nos iPads. Ainda assim, como indicavam os rumores, os dois tamanhos aumentaram, eles têm agora 41mm e 45mm, e as pulseiras cabem, os antigos, né, os relógios novos. Por outro lado, como já era esperado também, eles não têm sensores novos, né, nem nada assim, mas são mais duros, mais resistentes, na verdade, a poeira especialmente aí também carregam mais rápido. A Apple não quis falar nada sobre o lançamento do relógio, que a Bloomberg comentou recentemente, né, que teve problemas aí para conseguir fazer a fabricação de larga escala, e não falou o preço também, isso vai pintar nas próximas semanas. Aí, por fim, aqui sobre o evento, né, pra fechar o episódio também, ela anunciou mesmo o iPhone 13 normal, o 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max, e manteve os tamanhos dos quatro aparelhos, mas reduziu lá um pouquinho o tamanho do Note, né, aquela coisa horrorosa na parte de cima da tela. Aí, além de manter o tamanho dos aparelhos, ela manteve o preço também nos Estados Unidos, aumentando agora a dupla na capacidade do modelo mais básico e aumentando lá pra 1 TB o modelo Pro, né, os dois lá que agora vão ter 1 TB. Já aqui no Brasil eles estão menos caros, né, em relação, por exemplo, ao lançamento lá do iPhone 12, e os preços são os seguintes. Eles vão começar em R$6.600 no caso do 13 mini, R$7.600 no 13 normal, R$9.500 no caso do 13 Pro e R$10.500 para o Pro Max. Já em relação às câmeras, tanto no caso do iPhone 13 quanto do 13 mini, elas estão na diagonal, né, e não na vertical em relação à outra, naquele quadrado que fica nas costas do aparelho, e tem uma coisa bem legal que vai chegar para vídeos, né, gravados em todos os iPhones. Ela anunciou uma coisa chamada Cinematic Mode para os vídeos, né, que é mais ou menos a tradução aqui, é o modo cinemático, que é uma coisa bem bacana que alterna o foco da gravação, de acordo lá com o que está acontecendo na na tela, mas claro, né, que o usuário consegue alternar também manualmente se ele preferir. Dá para ajustar o foco depois também, né? Então depois que o vídeo está pronto, você consegue editar o foco, até a intensidade do foco, que está em foco e está fora de foco também, que é uma coisa bem bacana, né, que é para entender melhor, que é uma coisa bem impressionante. Tem link aqui na descrição e vale ver, que é uma coisa que deve virar padrão para todos os telefones no futuro. Ainda sobre as câmeras, isso claro, né, só no modelo Pro, a teleobjetiva agora tem 3 vezes de zoom e não mais o limite lá que era de 2,5, e tem o modo macro também, né, que é uma coisa que até existe aí nos telefones, está chegando agora no iPhone também finalmente. Aí por fim, sobre os modelos Pro, eles têm a frequência variável da tela, então ela vai de 10 Hz a 120 Hz, né, dependendo do que a pessoa está fazendo, lendo texto, por exemplo, precisa de menos Hz, mas jogando game começa a aumentar, né, chega até a 120, e todos eles têm o processador novo, que é o A15 Bionic. Aí em relação ao lançamento lá fora, a pré-venda deles começa dia 17, que é essa sexta-feira, e a venda mesmo começa no dia 24, sexta-feira que vem. Agora espera pra ver, né, quando que eles vão ser lançados aqui no Brasil. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, aproveita que voltou ao ar, se inscreve lá no canal. O link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links aqui das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou uma empresa também, né, um podcast bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVCMen, diz que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Pedu de Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Dá uma espiada na live também, né, que foi bem bacana ontem com o Bruno lá do Escolha Segura, e eu volto amanhã de manhã. Falou!